E neste ano de 2022, todas as escolas do ensino médio, sejam públicas ou as escolas aprovadas, né, como são conhecidas, começam a execução do novo ensino médio. Lagoa Vermelha possui uma escola que serviu de escola pública piloto, né, para a execução desse novo ensino médio, que aconteceu em 2021, implantou esse sistema a escola estadual Francisco Argento Polivalente. A gente quer conhecer um pouquinho mais e até repassar essas informações para a população através da vice-diretora da escola Francisco Argento, a professora Elisete Dalprá, e também a coordenadora pedagógica da escola Polivalente, a professora Sandra Andrighi. Professora Elisete, como vai? Tudo bem? Professora, bom dia.
Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Estamos bem, né? Agradecemos de antemão já este convite de vocês a participar do programa, principalmente nessa semana, né, que a gente está a todo vapor na escola, preparando as coisas. O tempo nunca é suficiente, né? E a gente está trabalhando e preparando tudo com muito carinho, tanto para receber os professores quanto os alunos neste novo ano letivo.
Verdade. Professora Sandra, tudo bem? Bom dia, professora.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes e especialmente à comunidade escolar da nossa Francisco Argento.
Certo. Bom, exatamente sobre essa experiência que se teve em 2021, ainda com a pandemia naquele ritmo que estava, trazendo aí uma preocupação enorme. Então, daqui a pouco até não foi, de repente, como vocês imaginavam. Mas foi positiva essa experiência, professora? Quero pedir para a senhora colocar o microfone um pouquinho mais na sua frente.
Isso.
Agora ficou ótimo. Certo. Como é que foi essa experiência? Foi positiva, professora?
Olha, eu vou começar te fazendo um breve histórico. Na verdade, a reforma do ensino médio, ela foi aprovada em 2008, né, no Congresso. Nós recebemos o convite em 2019 ainda. É uma reforma que aprovou-se em 2008 e não se sabia como ela seria implantada. Então, a decisão de fazer este projeto piloto, essa pilotagem nas escolas, ela veio do MEC, do Ministério da Educação mesmo, né? Não é uma realidade gaúcha, nem local, nem da nossa sétima coordenadoria. Então, em 2019, recebemos o convite, conversamos com o grupo de professores, na época eu já atuava na direção da escola, E decidimos aceitar. Toda a proposta ela vem carregada de medo, de ansiedade, de insegurança, né? Mas o que a gente pensou na época? Nós vamos ter o privilégio de experimentarmos antes e com uma maior assessoria, né? Porque como nós seríamos uma escola piloto, nós teríamos uma maior atenção da coordenadoria. E foi o que, de fato, aconteceu.
Foi dado um suporte positivo.
Nossa, cabe ressaltar que o suporte pedagógico, tanto da coordenadoria quanto da SEDUC, tem sido excelente. Então, a implantação na escola polivalente do projeto piloto se deu em 2020, na verdade, quando a gente teve o primeiro ano do ensino médio já na modalidade do novo ensino médio.
Certo.
Em 2021, seria o primeiro e o segundo ano, e agora, em 2003, já atingindo o terceiro ano do ensino médio. Tudo aconteceu de forma muito planejada, né? Depois a professora Sandra colocará mais os aspectos pedagógicos, mas a verdade que eu quero dizer é que fomos sim prejudicados pela pandemia, muito prejudicados, porque aquilo que estava planejado para funcionar e para acontecer de forma presencial e muito dinâmica, não aconteceu. Então, de forma remota, o que aconteceu foi que o distanciamento, a falta do contato com o aluno prejudicou, né, muito o planejamento que se tinha.
E, professora Sandra, sim, muda muito a rotina da escola, de um modo geral?
Sim. Sim, a proposta que vem imbuída no novo ensino médio é realmente de uma mudança. E por que desta mudança? É sabido por todos nós que o jovem hoje, ele, na verdade, vou abrir aspas aqui, ele não gosta da escola. Ou ele vai até a escola, mas ele não sai satisfeito dessa escola. Essa é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos.
E já vem de um bom tempo.
E não é de ontem, não é da pandemia, são anos que a gente sabe, né?
Que é assim.
Que é desta forma. Essa foi esse foi o princípio da reforma. Né? Uma mudança para que nós possamos, então, fazer o quê? O que, que muda? O aluno passa a ser o protagonista e o professor passa a ser o mediador. Né? Então, isso eu acho um ponto muito positivo. É novo.
Inovador, né?
É novo, é inovador. Assusta. Por quê? Porque nós, professores, nós tivemos uma formação extremamente tradicional. Né? E nós estamos mudando para um currículo de uma formação o quê? Nova, moderna, atual. Devo salientar aqui que os nossos professores, e vou falar dos nossos porque foi a nossa realidade, assustados, sim, com medo, né? Às vezes sem a informação devida, certo. Ainda assim abraçaram. Tivemos acertos, tivemos erros. A importância agora, olhar para tudo isso e refazer a rota.
Foi possível nesse tempo se adequar ou ainda faltam alguns ajustes?
Não, ainda falta.
A adaptação, ela demora um pouco.
Ela demora. Né? E aí, como a prof. Elisete falou, a importância de nós termos sido escola piloto é que a gente já tem um passo a mais na frente.
Já é possível fazer correções.
Correções. Não estamos perto do perfeito, do que a gente imagina que seja. Mas podemos avançar mais ainda.
As pessoas começam a se perguntar como é que era e como é que é agora. Tá. Qual é que é a principal diferença?
A principal diferença é a seguinte. Antes, nós tínhamos uma base geral. Então, os alunos iam para a escola para aprender o quê? Português, matemática, história, ciências e tudo mais. Hoje, nós vamos ter uma parte geral. Né, que continua
com os conteúdos,
conteúdos que vem de um embasamento do fundamental e completa no médio, e uma base que é diversificada, que são os famosos itinerários formativos. O que, que são os itinerários formativos? São modalidades onde os alunos vão poder escolher para que área do conhecimento eles vão ir.
Eles propõem.
A gente tem, né, uma ementa, isso, uma ementa recebida com várias propostas. Isso aconteceu, a prof. Elisete estava atuando, no momento eu estava lá em sala de aula, mas acompanhei todo o processo. Foi dada à comunidade escolar.
Vem uma sugestão de pautas.
Várias. E a comunidade escolar escolheu.
Vamos trabalhar com esse segmento.
Isso. No nosso caso, nós temos dois.
Quais são?
Tecnologia e relações interpessoais.
Bom, dois temas extremamente modernos, né, e desafiadores, né?
Exatamente. O que, que cabe colocar para quem está iniciando agora e para os pais que estão extremamente aflitos? Meu filho vai entrar, como que vai ser? Hoje, o primeiro ano não tem esses itinerários, mas ele vai ter três componentes obrigatórios, que são o mundo do trabalho, tecnologias digitais e o projeto de vida que já estava andando conosco, mas que para eles é novidade.
Agora, quando fala, e eu quero trocar essa ideia com a professora Elisete, com a professora Sandra, tecnologia digital, a gente sabe que a gente tomou um banho, né?
Deles.
Dos alunos, dos mais jovens. Certo. Como é que isso dentro da sala de aula daí? Não. Aí é que faz essa inversão?
Exatamente.
Aí é a hora da inversão?
Isso. Na verdade, o tema, quando você ouve o nome do percurso tecnologias, você se pergunta, nossa, mas quem na escola tem habilidade para trabalhar isso? Aí você vai ler os objetos do conhecimento que estão dentro desse percurso e você vê que sim, é possível. Porque como a professora Sandra disse, eles têm um núcleo comum e essa parte dos percursos, ela é um complemento, sabe? Então, dentro do percurso tecnologias, eles vão aprender a aplicar aquilo que aprenderam em matemática, a aplicar aquilo que aprenderam em português. Então, o próprio professor de português e de matemática, ou da área de linguagens e da área de matemática, é que trabalha com esse percurso. Então, esse professor, ele já vem acompanhando esse jovem, ou já vem acompanhando o trabalho da escola lá do fundamental, e agora ele consegue fazer isso. Vale salientar também que esses percursos, eles têm a autonomia, a liberdade e até a responsabilidade de fazer um trabalho em conjunto com os professores que estão no núcleo comum. E que, por vezes, é o mesmo. Que atua lá no núcleo comum e atua no percurso formativo. Então, ele consegue fazer um trabalho conjunto com o núcleo comum, com o conteúdo propriamente dito. Quando você vê a base, assim, a nova base curricular, aí você vê, ah, mas não vai ter química, física no terceiro ano. É fundamental que tenha, mas existe. Ela deixou de ter esse nome, mas ela está dentro do percurso
o
formativo.
Conteúdo tá ali. O conteúdo está ali.
Exatamente, só que ele vai ser trabalhado de uma outra forma. Uhum. Mas eu sou um pouco suspeita para falar, porque como eu acompanho esse processo desde 2019, eu já dizia para os colegas, muitos colegas são mais críticos, mais relutantes, mas eu dizia desde o começo, eu sou suspeita para falar, porque para mim, a mim essa proposta encanta, porque eu acho que ela era necessária e ela veio numa ótima hora.
Se for ver, daqui a pouco a adaptação dos alunos é quase mais fácil do que dos professores. Sim,
certamente. E aí cabe também abrir um parênteses que nós, professores, durante a pandemia, tivemos que nos reinventar. E isso foi muito positivo, né? No momento lá, a gente achava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou gravar a aula? De que forma eu vou fazer? Eu não tenho isso. Isso é coisa do adolescente que faz vídeo lá e tal. E nós tivemos que aprender.
Viabilizar, deram um jeito.
Né? Não tinha. Ou era. E aprendemos. Nos ajudamos, nos auxiliamos, né? E o que eu acho importante colocar aqui para você? É o que a prof. Elisete falou. A gente pensa, pá, tecnologia, programação. Não. Vai além disso. O aluno protagonista, ele vai nos auxiliar também, né?
Do básico até o mais aprofundado tema, porque eu lembro que em determinado momento da pandemia, estava acompanhando uma aula online das filhas em casa e em determinado momento um aluno lá de 9 anos, né, dando uma dica para a professora, pede para os coleguinhas desligar o microfone, que daí fica melhor o áudio. Quer dizer, é tão pequeno isso, mas daqui a pouco a professora também vai se adaptando a esse
Exatamente.
Novo sistema aí, né?
E assim, Paulo, eu acho assim, ó, quem ensina aprende e quem aprende ensina, né? Essa tem que ser a nossa filosofia. Nós não somos professores, os detentores do conhecimento.
E estava na hora de dar um tombo na educação também, né?
Sem sombra de dúvida.
A gente vinha há muitos anos naquele estilo, naquele padrão tradicional, como foi usado o termo.
E vamos combinar, frustrados, né? Frustrados os alunos e frustrados os professores.
Vocês também pensam que agora não tem mais volta, o negócio é enfrentar e fazer aulas presenciais e as coisas precisam acontecer?
Sim. Cercada de todos os cuidados, né? A nossa escola, como todas as outras da cidade, se muniram disso, né? Nós não podemos oferecer risco para os nossos alunos, que muitos moram com pessoas mais idosas, e nem para os nossos professores. Então, cercadas de cuidado, mas presencial, sim.
Urgente que seja presencial, na verdade.
É urgente, né? Eu acho que se perdeu muito com essa questão do distanciamento dos alunos.
Só, Paulo, deixa eu só fazer uma... rapidinho. Eu quero salientar aqui também que sofremos, como professores, muitas críticas durante toda essa pandemia. Né? Poxa, os professores, 2 anos em casa, sem trabalhar, ganhando... Ninguém tem noção, só quem acompanhou o trabalho do professor, a família que acompanhou e o próprio professor tem noção do que trabalhamos. Então, eu louvo todos os professores da rede pública, da rede privada, municipal e estadual, pelo que fizeram.
Principalmente
eu acho que isso
os
é muito importante.
Né? Bom,
exatamente.
Porque às vezes um ou outro deixa de enfrentar, se omite, se esconde, e aí isso gera. Toda uma desconfiança da profissão.
Exatamente.
Okay? E não é uma particularidade só do magistério.
Exatamente.
Em todas as profissões.
Em todas as profissões. A gente está fazendo um estudo em relação à questão dos atestados. Foi um absurdo que o pessoal se aproveitou nas mais diversas
áreas.
Mais diversas. O que acontece? O professor sempre foi visado.
Exatamente.
Né? Sempre foi visado nesse sentido. Qualquer coisa, quem vai pegar é o professor. Mas se for abrir os olhos, vai ver que os mais diversos segmentos tiveram pessoas que se aproveitaram da pandemia. E aí acaba prejudicando quem está lá dando o suor, né? Tendo que se adequar a tudo. A gente têm reconhecido muito isso, porque tiveram professores que daqui a pouco não tinham uma estrutura de material, tiveram também que correr atrás, se puxar, não conheciam o instrumento, também tiveram que se adaptar e por aí vai. Bom, queria ver com vocês a questão dessa retomada. Vocês já estão com os encontros, aquela coisa toda, e para receber os alunos, tudo certo, tudo pronto, como é que vai ser, data confirmada?
Sim, a data está confirmada, segunda-feira, dia 21, retorno presencial para todos os turnos, todas as turmas. Se estamos prontos totalmente, não, né? A gente tem, a sociedade, a nossa comunidade sabe que nós estamos com uma obra em andamento.
E aí, por isso que eu pergunto, né? Porque tem esse diferencial.
Torcemos para que isso se conclua, se resolva. O mais rápido possível.
O que é possível se resolver, quem sabe, aí em poucos dias. Tem um comentário, mas não dá para assumir nada nesse sentido, né, gente?
Mas enquanto isso não acontece, a gente vai fazer o possível para atender todos os alunos. De que forma? Vamos criar ambientes dentro da própria escola, né? Ocupar outros ambientes que não estão ociosos, mas que podem ser redirecionados, né? Uhum. E vamos atender esses alunos de forma presencial, todos, sem dúvida.
O recado para os pais e alunos é que volta.
Não fiquem nessa de que a escola teve
problemas, porque vocês estão tomando decisões importantes de iniciativa de buscar alternativas, né?
Inclusive, a coordenadora entrou em contato com o nosso diretor, professor Ari, e pediu, colocou para ele que existiria a possibilidade da escola se deslocar com algumas turmas para outra escola, né? Como cedência para começar. Ele disse que não é necessário.
Não vai ser necessário. Olha,
o nosso prédio é um prédio grande, né?
Uma boa estrutura.
Já funcionou a aula presencial durante o ano passado, já com a obra em andamento, porque a escola estava totalmente coberta. O que faltava era o forro, né? Das salas de aula. Então, conseguimos trabalhar da mesma forma. O diferencial é que, neste ano, quatro salas, num todo, foram danificadas pelo temporal.
Sim.
Mas de salas de aula, propriamente dito, são duas. Uma era uma sala de jogos e a outra era a sala de vídeo. Então, essas duas não... Então, são duas turmas só que nós vamos ter que realocar dentro do próprio prédio. Mas é tranquilo.
Nessas inovações, nós acabamos sendo um intermediário aqui no programa também. E o bom é que os ouvintes é que fazem as perguntas principais. Professora Sandra Andrighi, estão perguntando aqui, esse novo sistema atinge que séries e qual será o horário dos alunos irem para a escola, então?
Tá. Para as escolas que não são piloto, ele começa, então, com o primeiro ano do ensino médio, tá? E ele será gradual. Primeiro ano, 2022, segundo, 2023, terceiro, 2024. O ensino médio, ele terá o contraturno. Então, nós teremos 5 dias de aula normal e mais... 5 manhãs, né? E mais uma tarde. No caso do...
uma por semana.
Uma por semana.
Certo.
No caso do noturno, teremos aulas assíncronas, né, prof?
São 9 períodos no primeiro ano. Porque o noturno, na verdade, é uma novidade agora, a implantação do novo ensino médio. Porque até então, no projeto piloto, o noturno não estava incluído. O noturno continuava só com o núcleo comum, só com a básica.
Por causa daquela questão de que já estuda de noite porque trabalha durante o dia.
Agora, com a implantação, a modalidade oferecida para o primeiro ano do noturno é que 9 períodos da totalidade serão oferecidos de forma assíncrona. Então, para daí, como você vê que a tecnologia, né, veio
para auxiliar.
Ficar, ela vai ficar permanente.
Uma outra pergunta também. Não teremos aulas híbridas ou ensino à distância? Será só presencial?
Para o diurno, sim. Só presencial. Para o noturno, então, essa carga horária vai ser um pouco direcionada.
Vagas ainda tem ou não?
Poucas. Então, para quem não fez, por favor, corre lá, porque a gente está realmente com o nosso quadro de alunos ali praticamente completo, mas ainda temos vagas.
Além das manifestações de ex-alunos que estão aqui dizendo, saudosistas aí, lembrando do Poli, né? Agradecemos, não vai dar para falar de todos. Uma outra questão, séries da noite, quais são as séries?
Primeiro, segundo e terceiros anos do ensino médio.
Certo, então o pessoal já sabe. Aulas segunda a sexta, para o pessoal do diurno, vão ter aulas aos sábados inicialmente ou não? É uma pergunta também que chegou.
O calendário, na verdade, ainda não foi aprovado, não foi, né? Ele está elaborado. Estamos aguardando um retorno da coordenadoria. Inclusive, enviei ontem o nosso pré-esboço ali, o nosso esboço. E acredito que esteja tudo certo, porque a gente segue o calendário que nos é sugerido pela mantenedora, né?
Certo.
Com algumas adequações que a gente pode fazer. Então, existem alguns sábados, mas muito poucos. Se não me engano, 4
sábados.
Professora Elisete, muito obrigado pela participação. Um bom ano letivo para vocês lá.
Obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade. E assim, a gente conta sempre com vocês, com a comunidade. A gente está aberto, claro, sempre a esclarecimentos, sugestões, inclusive.
Que bom.
A gente pede a parceria, né, da comunidade, dos pais, que eles estejam presentes, que eles acompanhem. E vamos torcer, né, para que tudo dê certo, que esse ano a gente consiga levar ele até o final na forma presencial, que nos faz muita falta, né? A nossa escola, ela tem essa tradição de ser uma escola que se envolve muito em projetos e em eventos, uhum, né? A gente promove eventos divertidos na escola para os alunos, e isso acabou fazendo muita falta nesses 2 anos. Só uma coisinha também que eu quero agora colocar puxando esse viés, é que lá em 2019 a gente desenvolveu o projeto Educação para a Paz, e que a gente tinha a intenção de que ele fosse permanente na escola. A pandemia interrompeu, a gente até tentou algumas atividades, mesmo de forma assíncrona, mas que agora, neste ano, ele vai voltar. Vai voltar muito bem.
Boa notícia. Planejado. Professora Sandra Andrighi, obrigado também pela participação e bom ano letivo lá, professora.
Nós que agradecemos, contamos com a colaboração e participação de toda a comunidade, estamos abertos para qualquer coisa.
Que bom, que todos possam voltar com muita responsabilidade, acima de tudo, respeitando, né, os colegas, os professores, principalmente nesta questão das medidas que são adotadas para essa retomada às aulas. É um tempo de consciência, né, de respeitar sempre aos outros, né, para que a gente possa realmente superar essa questão da pandemia com sucesso. Professora Elisete Dalpraia, a professora Sandra Andrighi, participaram com a gente aqui no nosso Conectado, quando são 8 horas e 46 minutos. Nós voltamos em instantes.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Clínica Magas, Lagoa Vermelha, na Rua Bento Gonçalves, número 400, Edifício Juliar.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. Há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel, 350. Fones 3358 2750 ou 996191981.
Olá, eu sou a Valquíria, consultora premium da Magras de Lagoa Vermelha. Nós da Magras temos um propósito: cuidar da sua saúde e cuidar de você. Entre em contato comigo pelo 996771996. Estamos todos no mesmo caminho, no caminho de ser mais saudável. Vem pra Magras.
Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, Edifício Juliar. Fone Whats 996771996.
Tua Rádio. Você está ouvindo Conectado, ligado na informação. Saúde e bem-estar.
O doutor Lênio está chegando para mais um assunto aí. Vai lá, doutor Lênio. Bom dia.
Muito bom dia. Hoje vamos responder a pergunta de um ouvinte a respeito do sangramento nasal. Existem 2 tipos de sangramento nasal. A epistaxe, que é o sangramento específico da mucosa nasal, e o sangramento nasal, que é a exteriorização de sangue pelas fossas nasais, mas oriundo de outros locais, como, por exemplo, os seios da face. A epistaxe é uma das emergências mais comuns,